UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Agora sim, 10h36, você está na UFMG Educativa, o programa Conexões, trazendo ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Elias Santos.
E comigo Elay Augusto.
E o que temos agora, Elay?
Nós temos entrevista com o professor Humberto Alves.
Isso.
Elias, você sabe a importância do estudo da anatomia para os estudantes de medicina, enfermagem, psicologia e outros cursos?
Sim, né? Com certeza é importante, é o que a gente conta com isso, né? Como pessoas que vão utilizar o serviço de saúde, né?
Isso aí, o uso de cadáveres nessas disciplinas é muito importante mesmo. Mas como são feitas as doações dos corpos? E como alguém interessado em doar o corpo deve proceder? Para falar desse tema, conversamos ao vivo com o professor de anatomia, vice-diretor da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do programa Vida Após a Vida, Humberto Alves. Bom dia, professor.
Bom dia, Elay. Bom dia, Elias.
Bom dia, professor. Um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, viu, professor?
Igualmente. Muito... Eu agradeço pela oportunidade.
Ok. Professor, vamos no início pensando na questão da formação desse profissional de saúde. Sim. Por que que trabalhar com o corpo humano é diferente do que trabalhar com um boneco, com alguma simulação, com alguma outra possibilidade? Por que que é importante trabalhar com o corpo humano para esse estudante da área de saúde, professor?
Bom, não tem dúvida que esses outros elementos que você mencionou aí, como imagens de computador, imagens de uma maneira geral, como os bonecos, né, os manequins, eles são importantes para complementar o estudo. Mas o estudo no corpo de verdade, pelas suas diferenças, pelas suas particularidades, né, ele é insubstituível. E aí a gente está falando primeiro numa questão, vamos dizer assim, mais estrutural mesmo, da estrutura do corpo. Mas existe uma outra questão que não tem sido abordada, vamos dizer, ao longo das discussões da necessidade ou não do uso do corpo, né, do cadáver.
Pois não.
Que é a importância do cadáver para o aluno ter a experiência de conviver com a morte.
Ah, olha só.
Esse é um lado que normalmente as pessoas não falam, mas que nesses vários anos trabalhando com anatomia, e trabalhando nesse programa da Vida Após a Vida, que é um gesto magnífico, vamos dizer assim, a pessoa ir à faculdade e declarar, né, que ela quer, de alguma forma, ajudar, porque ela percebe a importância, né, porque ela é grata, porque ela foi muito bem atendida pelos médicos, ou no hospital das clínicas, ou não, e ela quer devolver, né, esse atendimento. Então, ela faz isso na forma da doação.
Isso.
Né? Isso, então, é nobre, né? Um gesto nobilíssimo, e o aluno vai perceber que ele, então, vai lidar com depois que essa pessoa falece, que foi uma pessoa que fez esse gesto, né, para contribuir, e para muitos dos alunos, Elay e Elias, esse é o primeiro contato muito próximo com um corpo morto.
E aí, professor, agora eu fiquei curioso, por que essa experiência de conviver com a morte, com o corpo morto, é importante para esse estudante de saúde, da área de saúde, professor?
Bom, primeiro porque ele tem ali na frente dele a caracterização, né, ele tem na frente dele o fato de que a vida é limitada. Ela tem uma finitude.
Isso, né? Isso.
E por mais competente que ele seja, né, o mais cuidado que ele tenha no tratamento, né, no acompanhamento daquela pessoa, vai chegar no momento em que ele não vai poder fazer nada. Ele vai ter que admitir que
ele tem limites.
Ele vai poder ajudar a pessoa a passar pelo processo, os parentes a conviverem com a ideia de que a vida ela é finita. E ao mesmo tempo, isso aí é uma opinião muito, muito, muito pessoal, vamos dizer assim, essa experiência faz com que ele reflita sobre a própria finitude, né, com que ele reflita sobre a própria incapacidade de resolver, a limitação da sua capacidade de resolver alguns problemas. E isso deve, para mim, na minha opinião, deve fazer a pessoa um pouco mais humilde.
Interessante.
Primeiro em relação à vida de maneira geral e especificamente da capacidade dele como profissional.
Perfeito.
Ela tem um limite.
O médico não é um super-homem, né, professor?
Não é um super-homem.
E a sociedade às vezes cobra isso do médico também, né?
Às vezes ela sempre cobra,
exato, é verdade. A gente quer a solução para os nossos problemas, né? Porque a pessoa estudou, né, e tal, essa coisa toda. Interessante.
Exatamente.
É muito
gratificante, Lá e Elias, você ouvir as pessoas falarem sobre isso, assim. Algumas pessoas vêm as lágrimas quando ela fala, olha, eu estou realizando um sonho meu de poder fazer essa contribuição, né, durante a entrevista que acontece lá na faculdade. Ou seja, a pessoa marca, normalmente a gente tem entrevistado as pessoas interessadas nas quintas-feiras. Então eles vão lá, a gente explica como que funciona, né, explica, ressalta a importância de que o gesto primeiro, o mais importante, é esse desejo da pessoa de fazer esse movimento, esse gesto nobre e ainda na nossa sociedade relativamente raro. Segundo, a importância dos familiares saberem dessa decisão dele e estarem de acordo. Porque segundo a nossa legislação,
pois não.
Quem fica, vamos dizer assim, quem sobrevive, né, o parente mais próximo, às vezes até um amigo, é que vai assinar um segundo documento, que é o chamado documento de cessão desse corpo. Então é importante, primeiro, que essa pessoa, parente ou amigo próximo, saiba da decisão, porque se a pessoa falecer e ele não souber, ela vai ser enterrada ou de alguma forma a gente não vai saber disso, né? Então é importante que ele avise, né, tem um telefone de contato na faculdade para que ele ligue e um funcionário da faculdade vai acompanhar, vai até o local e ajudar na questão burocrática da documentação. E tem então esse segundo documento, que é o chamado termo de cessão do corpo.
Então não basta apenas eu, por exemplo, né, eu assinar a cessão do meu corpo, algum parente pode impedir ali em cima da hora ali, não é, professor?
Exatamente. Daí então a importância de você, no devido momento, né, isso aí pode variar, às vezes a pessoa já chega lá tendo conversado com os familiares, com o cônjuge, filhos e... né, com parentes de uma maneira geral, ou então não, a pessoa diz que, bom, eu vou conversar com os meus próximos depois que eu tiver aqui a minha carteirinha e tal, e espero, obviamente, que eles respeitem o meu desejo, a minha decisão. Então, é fundamental, né, que isso seja dito, né, para as pessoas estarem ou não de acordo, e comunicarem à faculdade quando acontece o óbito.
Professor, vamos falar um pouco sobre o programa Vida Após a Vida.
Sim.
Como que ele surgiu e o que é esse programa? Explica um pouco para a gente.
Bom, sobre o nome, quando a gente diz Vida Após a Vida, significa, no nosso entendimento, que esse gesto, né, uma vez que você está... um processo de terminar uma vida, terminada uma vida, essa vida que foi terminada, né, essa morte, o estudo desse corpo, né, ele pode ajudar a dar vida a outras pessoas. Então, uma das coisas que a gente enfatiza durante a entrevista é que existem pelo menos, tem vários tipos de doação, mas, por exemplo, quando a gente compara uma doação de um órgão, você beneficia uma, duas, três pessoas e esse benefício é imediato, o resultado dele é imediato. Quando você faz uma doação de um corpo que vai ser utilizado para ensino, para pesquisa, né, o conhecimento adquirido nesse ensino, nessa pesquisa, ele vai ajudar dezenas, centenas, milhares de pessoas, porque nós temos formandos na faculdade cerca de 320 alunos. Então, o conhecimento adquirido por esses cerca de 320 alunos, eles vão, de alguma forma, dar vida para milhares de pessoas ao longo da carreira desse profissional. E aí eu estou falando especificamente do caso da medicina, o 360, mas não são apenas esses 360 do curso
medicina.
De medicina. Quando eu falo faculdade de medicina, aliás, eu estou me referindo ao curso de medicina, ao curso de fonoaudiologia e ao curso de tecnologia em radiologia, que são cursos no qual... acontecem na faculdade de medicina. Mas os outros cursos da área de saúde que tem nos seus programas, nos seus currículos, anatomia, né? E aí odontologia, psicologia e uma série de cursos das áreas, da área de saúde, eles vão também se beneficiar. Bem, a importância, eu acho que está aí o nome, né, você dá vida através do conhecimento a outras pessoas. Com relação à história, né, desse programa, na verdade, esse programa não existia até alguns anos atrás, cerca de 15 anos. Mas mesmo antes disso, em 1999, uma senhora procurou a faculdade de medicina dizendo que queria doar o corpo para que ele fosse utilizado após a morte dela. O então professor Geraldo Brasileiro, diretor Isso. da faculdade, aceitou, né, consultou a procuradoria jurídica da faculdade sobre e foi se inteirar sobre as leis, e ficou claro para ele que a faculdade poderia aceitar, porque existe uma legislação federal que permite, né, que a doação seja feita, exceto nos casos de morte violenta e morte suspeita, que é uma questão policial, então esse corpo não pode ser usado para essa pesquisa.
Uhum. Professor, só uma coisa. Antes de 1999, dessa atitude, né, inédita dessa senhora, os corpos que chegavam eram de indigentes, professor?
Os chamados indigentes, durante muito tempo, aqui para a Faculdade de Medicina, para a UFMG, digamos, de maneira geral, eles vinham do manicômio judiciário de Barbacena.
Sim.
Felizmente, esse manicômio teve as suas condições, vamos dizer, sanitárias melhoradas e o número de pessoas que morriam diminuiu. Segundo, houve um movimento de deshospitalização, né, das pessoas com problema de saúde mental, então o número de internos diminuiu muito, né? Com isso, então, a gente passou a ter uma dificuldade, mas acho que a gente fica até feliz que tenha acontecido esse
isso.
movimento de
Perfeito.
Melhora. Né?
Uhum. Perfeito.
Então nós passamos a buscar em outros lugares, por exemplo, naquela época era a Escola Paulista de Medicina, hoje Universidade Federal de São Paulo, que tinha um serviço de verificação de óbito que tinha um número suficiente de cadáveres para ser utilizado na própria faculdade, e eles conseguiam então ceder alguns para a gente. Principalmente no caso dessa fonte, vamos dizer assim, que é o Serviço de Verificação de Óbito da Escola Paulista de Medicina, ele deixou de existir e ficou apenas o Serviço de Verificação de Óbito da Capital, né, em São Paulo, que também passava corpos, né, cedia corpos para a própria Escola Paulista de Medicina, que já não tinha mais o seu Serviço de Verificação de Óbito, e outras escolas em São Paulo. E esse número de escolas aumentou muito. Então, eles não tinham como repassar isso para a gente. Daí, nós ficamos numa situação bastante difícil. Às vezes, a gente conseguia de outras faculdades, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, mas a coisa chegou num momento em que a gente não tinha nenhum cadáver novo, vamos
sim,
dizer assim,
sim.
Uhum. Na faculdade. Foi quando a gente, o professor Geraldo Brasileiro e outros depois seguindo, aí eu incluído, pensou em criar esse programa e passar a divulgar, como essa divulgação que vocês estão fazendo agora, na televisão, mas principalmente uma divulgação de uma pessoa para outra, boca a boca.
É, exatamente. Né? Não é uma campanha publicitária, é um assunto delicado.
É um,
né,
assunto delicado.
É.
Né? Por isso a gente prefere que a pessoa vá lá na faculdade, um interessado vá lá na faculdade, a gente explique como é que funciona, né? As pessoas têm perguntas que podem variar muito, mas a gente insiste na importância. Primeiro, a coisa é que a gente é muito grato por esse movimento da pessoa de fazer, que é ir lá e deixar claro, registrado esse desejo dela fazer isso. E a gente explica então a importância de acordo, né, dos parentes, amigos, próximos, do fato de, preferencialmente, né, uma vez acontecendo o falecimento, quanto mais rápido o corpo for levado para a faculdade, para preparação, melhor. Né?
Então tem um prazo aí, professor?
Não existe um prazo fixo.
Tá.
Né?
Uhum.
A gente sugere que, obviamente, não tenha aquele velório de passar uma noite, 24
Sim.
horas, né?
É.
E, aliás, essa é uma das razões que algumas pessoas estão fazendo fazem a doação, ou seja, ela não quer um velório.
Ah, entendi. Uhum. Então, a pessoa que não quer um velório já aponta, já é menos uma barreira para o programa.
É menos uma barreira.
Ah, tá.
A razão é essa mesmo. Eu não quero velório,
Sim.
Porque eu não acho que isso é uma questão assim, muito desgastante para quem está ali, ou eu não quero deixar nenhum gasto para um familiar meu, eu quero doar, e ao mesmo tempo eu sou útil doando o meu corpo, né, para a ciência de uma maneira geral.
Sim, perfeito.
Então, mas obviamente isso leva algumas horas, ou seja, entre a pessoa ligar para a faculdade e um funcionário ir lá e providenciar o traslado para o corpo, isso pode variar aí. Tem que ir ao cartório para fazer o registro, né, do testado, do certidão, da certidão de óbito, pode levar uma, duas, três, quatro horas.
Existe uma burocracia da morte, né, professor? E a gente tem que...
E uma coisa que é importante deixar claro, né, é que uma vez esse corpo tenha sido levado para a faculdade, as pessoas que ficam, vamos dizer assim, os que sobrevivem, né, é importante que eles entendam que é como se o corpo tivesse sido enterrado.
Isso.
Ou seja, o fato dele estar na faculdade e ainda não ter sido ainda necessariamente colocado imediatamente para uso no laboratório, não significa que ele fica
à disposição
para ser visitado.
Uhum.
Isso é uma coisa importante.
Tá bom. Professor, curiosidade, por ano, assim, quantos cadáveres vocês conseguem, né, sensibilizar as pessoas para que doem por ano? Tem uma média,
isso,
professor?
Isso varia muito, Elias e Eli, mas nesses últimos anos, nos últimos 5 anos, a gente tem em média, vamos dizer, de cadastro de pessoas que vão lá fazer essa entrevista,
isso,
umas 60, 70 pessoas.
Tá, é o cadastro,
E a gente já tem cerca de 600 pessoas cadastradas, das quais 35, mais ou menos, entre 35 e 40, já faleceram.
Sim.
Então,
e dessas vocês conseguiram...
Estão na escola contribuindo.
Ah,
para tudo.
Professor...
Agora, vale... Perdão,
deixa eu só comentar
uma coisa. É que, na verdade, além desses que foram lá previamente se cadastrar, né, para ir para a faculdade depois do falecimento, algumas pessoas, elas têm esse desejo, mas não conseguiram, por alguma razão, ou porque moram longe, ou por uma outra questão, não conseguiram ir lá fazer a entrevista. Mas alguma pessoa próxima sabia desse desejo.
Ah, olha só.
Então, entrou em contato com a escola após o falecimento.
Entendi. Entendi.
E mesmo que a pessoa falecida não tenha ainda, em momento nenhum da vida dela, manifestado esse desejo, mas o parente soube do programa e acha que essa é uma doação importante, ela pode fazer.
Tá, ok. Mesmo que a pessoa não tenha assinado nenhum termo antes.
Não tenha assinado um termo de doação.
Tá bom. Professor, eu gostaria só de lembrar, assim, da importância dessa campanha, que é a doação mesmo, porque nós tivemos problemas há uns anos atrás com o tráfico de cadáveres para as faculdades de medicina, me parece que até a faculdade particular aqui em Minas Gerais. Teve um problema, sim, não teve, professor?
Sim, então. E aí a lei é clara, assim, os cadáveres, os corpos sobre os quais tem alguma suspeição, né, ou seja, de morte violenta ou morte suspeita, eles não podem definitivamente ser utilizados nas faculdades de medicina ou para ensino e pesquisa. É uma questão policial.
Isso.
Porque se esse corpo for levado para uma faculdade, depois que for descoberto que existe alguma suspeição em relação àquela morte, ela pode... O tratamento que é dado a esse corpo, né, as alterações que podem ser produzidas se ele já foi começado a estudar, ela pode atrapalhar uma
investigação,
policial.
Uhum.
Então é muito claro. E aí, em algumas escolas, uma particularmente, mas obviamente não vou falar nenhum nome.
Sim.
E a gente sabe de outros casos no Brasil que estavam utilizando corpos de homicídios ou corpos sobre os quais havia uma suspeita, ou seja, era uma questão policial.
Então, e até pagavam por esses corpos, né, professor?
Isso.
É, para poder liberar esse corpo. É
exatamente.
Terrível, né? Terrível.
É, lamentavelmente.
Por isso a doação, a importância da doação, né?
Por isso a importância da doação, né?
Tá.
A utilização dos chamados indigentes, né, já era uma coisa muito importante, né? A gente é muito grato, mesmo que a pessoa não tenha sido, vamos dizer, em vida, uma decisão dela. Ele era utilizado. Agora, quando você imagina que a pessoa tem essa clareza, né, que ela, o gesto dela é muito importante e ela faz esse movimento, a gente fica realmente, a gente deve, a gente insiste com os alunos a importância disso, ficar assim, eternamente grato.
Uhum.
Né, e eu digo para os doadores que vão lá, que eu agradeço em nome da faculdade, em nome dos alunos, eu como professor, mas eu me atrevo, vamos dizer assim, eu me dou o direito, inclusive, de agradecer em nome das pessoas que um dia, no futuro, vão se beneficiar desse gesto nobre que é a doação, talvez a última doação que você pode fazer, que é do próprio corpo.
É verdade que grande parte dos doadores são ex-alunos de medicina? São
Não é a maioria.
Não, né?
Mas tem ex-alunos, tem parentes de ex-alunos.
Que sabe da importância mesmo, né, professor?
Sabe da importância. Estudantes da área de saúde,
uhum,
né, às vezes até já aposentados, que tiveram a disciplina anatomia na sua formação e que no determinado momento passaram, por acaso, tiveram durante o curso, um momento onde não existia um número suficiente de corpos para eles estudarem, então eles valorizam ainda muito mais.
Tá bom.
Né? Agora, e é interessante, talvez até comentar, que as razões são várias, né, vamos dizer assim. Obviamente, a mais importante dela é que a pessoa quer ajudar, sabe da importância e quer ajudar. Mas como já disse, às vezes ela, por exemplo, ela também, algumas pessoas dizem, olha, eu vou ajudar vocês, mas vocês também de alguma forma vão me ajudar, porque eu não quero que meu corpo passe por aquele processo desgastante de velório, né? Eu, como já disse, não quero deixar nenhuma dívida para um parente, né? Ou porque eu tenho medo, eu não gostaria de me imaginar fechado num caixão debaixo da terra,
sim, sim,
meu corpo consumido por micróbios,
uhum,
ou então porque eu não quero ser enterrado vivo.
Sim.
Então é bom para ambos os lados. Assim.
Entendi,
eu
interessante.
Eu fico feliz de ter certeza que meu corpo não vai ser enterrado vivo, e ao mesmo tempo eu estou ajudando a ciência, o ensino, a educação de uma maneira geral.
Legal.
Então tem esse lado até curioso, vamos dizer, da doação.
Professor, e quem quiser se tornar um doador, tem que fazer o quê? Tem um telefone para ligar?
Sim, o telefone é 3409-9739. É uma pessoa que cuida disso, que é o Henrique. E normalmente a gente faz as entrevistas nas sextas-feiras. A gente está passando por um período de recesso, agora a gente retoma logo após o carnaval, e sou eu mesmo que faço essa conversa, né, que a gente chama de entrevista. Na verdade é uma conversa onde a gente esclarece essas dúvidas e outras, né, que a gente, às vezes a pessoa chega lá com uma pergunta que a gente não tem ideia de que possa ser uma questão, mas a gente faz esse esclarecimento naquele momento, e eu me coloco particularmente à disposição para, depois da entrevista, se a pessoa for perguntado por alguém que ficou sabendo, né, que ela fez aquela doação, se ela, alguma pergunta, alguma questão que a gente não lidou, eu estou à disposição para receber um telefonema, esclarecer isso por telefone, ou mesmo se a pessoa quiser ir lá e conversar de novo sobre o assunto.
Okay.
Gostaria de ressaltar antes de terminar, Ilá e Elias, é que se por uma razão que a gente nem pergunta, né, a pessoa resolver mudar de ideia em relação à doação, não tem absolutamente problema nenhum. Ela vai lá e fala, olha, não quero mais ser doador.
Tá bom.
Tá bom?
Okay.
E a gente fala, então tá, a gente é grato de qualquer forma,
Mas respeita a decisão da pessoa.
Respeita a decisão.
Tá bom. Professor, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Sei que não é fácil. E conte conosco aqui na Rádio UFMG Educativa da melhor maneira que vocês acharem que a gente possa ajudar. Tá bom, professor?
Então, eu agradeço a você, Elias, Ilai, e também gostaria de dar um bom dia para os ouvintes. E agradeço a todos vocês pela oportunidade de tocar, de lidar nesse assunto tão delicado, vamos dizer assim. Mas, de novo, a gente é grato a todas as pessoas que já fizeram esse movimento, que, aliás, para alguns são consideradas pessoas que estão passando por algum problema, que estão deprimidas, mas que eu insisto em que, pelo contrário, são pessoas que têm uma clareza de que a vida tem um limite, né, e que mesmo nesse limite de vida ela pode fazer esse último gesto de contribuir para a humanidade ou para o outro, né, através dessa doação.
Tá bom. Professor, grande abraço, viu? Muito obrigado.
Muito obrigada, professor.
Bom dia.
Bom dia. Lembrando que para fazer a doação é necessário agendar uma entrevista de segunda a sexta-feira, de 1 da tarde às 7 da noite. O telefone é o 3409-9739. E outras informações sobre o programa Vida Após a Vida no site www.medicina.ufmg.br/vida-após-a-vida.
E lembrando que nós conversamos agora com o vice-diretor da Faculdade de Medicina, professor de Anatomia e coordenador do programa da Vida Após a Vida, professor Humberto Alves, tá bom? Vamos lá, né? Vida que segue.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.